É assim?
Já está.
Bom, então tínhamos ainda o ponto 1, que é a distribuição de iniciativas. Eu vou só lê-las aqui muito rapidamente, que é a aprovação da Lei 4 do Estatuto de Utilidade Pública. O relator é do grupo parlamentar de CDS, que irá indicar depois, presumivelmente. Sim, João Almeida. O projeto de lei do PCP, que determina o alargamento, requalificação e criação de vagas na rede de equipamentos e serviços de apoio social e contratação de trabalhadores para reforçar as necessidades do seu funcionamento, é o grupo parlamentar do PSD. Se indicar agora, Fernanda Velez, que já fica registado. Depois, para nova apreciação na generalidade, o projeto de lei do PEV, antecipação da idade da reforma dos trabalhadores com deficiência, e o projeto de lei 617 do PAN, regime especial de acesso às reformas antecipadas para pessoas com deficiências, e ainda os projetos de resolução do Chega pela possibilidade dos licenciados em criminologia poderem concorrer às vagas especialistas da Polícia Judiciária e para o Laboratório de Polícia Científica. Do PCP, medidas de reforço da rede de equipamentos e serviços de apoio a idosos, e do PEV, reforço das medidas de apoio aos idosos que vivem sozinhos ou isolados. Pronto. Passado este ponto 1, vamos então ao ponto 2, que é a discussão do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, alargamento dos beneficiários da prorrogação do subsídio de desemprego, prorrogação extraordinária de subsídio social de desemprego e acesso imediato aos apoios para trabalhadores independentes. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser breve porque já tivemos a discutir esta matéria. No fundo, trata-se, este projeto de resolução tem 4 objetivos. Primeiro, fazer com que os beneficiários do subsídio social de desemprego que recebiam a 31 possam ter a prorrogação. Ouvimos agora o Governo dizer que vai encaminhá-los para o apoio extraordinário, mas nós entendemos que a prorrogação seria uma solução mais automática. Em segundo lugar, garantir que os trabalhadores que tinham o subsídio de desemprego até 31 são abrangidos por esta prorrogação, porque, como é sabido, a interpretação que a Segurança Social tem feito é que ela só abrange quem tenha perdido no mês de janeiro, porque o artigo do Orçamento do Estado, que estabelecia as prorrogações, o que diz é os períodos de concessão de subsídio de desemprego que terminem em 2021 são excepcionalmente prorrogados por 6 meses. A interpretação que tem sido feita desta norma é que eles têm que estar em pagamento e terminar no ano 2021. O objetivo era abranger os que tiveram a prorrogação até ao final do ano. E, por outro lado, o apoio aos desempregados de longa duração, aquele apoio excepcional, implica que as pessoas estejam 180 dias sem receber nenhum apoio social. O que significa que, por exemplo, as pessoas que deixaram de ter o subsídio social de desemprego, vamos supor, em outubro, tenham que esperar novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e em abril podem requerer este apoio aos desempregados de longa duração, porque há um período de carência de 6 meses. Se nós reduzíssemos esse período de carência, nós poderíamos apanhar agora, nomeadamente em fevereiro já, poderíamos apanhar em fevereiro todos os que perderam, por exemplo, há 3 meses, ou seja, todos os que estão de novembro para trás. Os de dezembro seriam apanhados pela prorrogação automática do subsídio e os outros, pelo menos, os que acabaram em novembro de 2020, pelo menos poderiam passar automaticamente para o apoio excepcional aos desempregados de longa duração. E, portanto, são medidas de emergência. Nós fizemos muita insistência para que não se adiasse mais esta discussão, porque a eficácia da recomendação que o Parlamento possa fazer ao Governo depende também de aprovarmos agora, né? E é esse o apelo que deixo a todos os grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora segue-se um período de intervenções. Quem é que se inscreve? Sr. Deputado Nuno Sá, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu devo dizer que tinha a expectativa que, depois de termos ouvido a Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade Social e a sua equipa durante toda a manhã e já tarde dentro deste dia, depois de todas as explicações dadas pelo Governo relativamente à matéria de apoios aos trabalhadores, aos portugueses que perderam rendimentos e que estão numa situação de fragilidade, que designadamente o Bloco de Esquerda se apercebesse que este projeto de resolução, muitas das questões para o qual visava recomendar o Governo que encontrasse resposta, efetivamente o Governo já o fez e fê-lo no Orçamento de Estado para 2021. Mas, precisamente, com todo o respeito que o projeto de resolução merece a intervenção do Sr. Deputado, pese embora o adiantado da hora, para que esta questão fique e este debate se faça com toda a profundidade, eu não deixarei de, e designadamente no caso, ler uma intervenção que tenho pronta sobre esta matéria, repito, para que tudo em benefício de esclarecimento sobre esta matéria, porque parece-me que o Bloco de Esquerda ou não percebe ou politicamente não quer perceber. E dito isto, Sr. Presidente, queria ainda... Peço desculpa, Sr. Presidente. Sr. Presidente, acho que...
Então aguardamos que nos deem algum feedback e eu colocava já um assunto que tenho para os outros assuntos, que era para finalizar, que é... mas sim, mas aqui é mais só para nós, que é o projeto de resolução do Partido Socialista e outro do PSD, que baixaram sem votação em situações conexa com a Comissão de Saúde e que nós temos aqui, nós, Comissão de Trabalho, um texto conjunto... que é o texto conjunto de substituição, que diz o seguinte, portanto, o ponto 1, aciona a colaboração da rede social nos termos da resolução do Conselho de Ministros, 197-97-18 de novembro e demais legislação subsequente, enquanto programa nacional que congrega os organismos do setor público, instituições solidárias e outras entidades que trabalham na área da ação social, para, através dos municípios e dos respectivos conselhos locais da ação social, e quando se justifique das freguesias e das respectivas comissões sociais de freguesia, proceda à identificação de eventuais estruturas residenciais que ainda não estejam sinalizadas para que os seus utentes e colaboradores possam se integrar no processo de vacinação contra a Covid-19. E o ponto 2, o Governo deve criar um endereço eletrónico partilhado pelo Ministério do Trabalho, de Solidariedade e Segurança Social para a recolha desta informação. Portanto, íamos pôr à votação, uma vez que isto é um texto conjunto, pergunto quem vota contra... Exatamente, pronto. Ok. Então fica adiado para a próxima reunião. Já está. Sim, senhora deputada, está registado o seu pedido de adiamento e então agora vamos retomar. Não sei se o senhor deputado José Soeiro quer repetir a intervenção. Muito bem. Temos o tempo todo para o poder ouvir a si e aos senhores deputados subsequentes.
Todo o tempo não teremos, Sr. Presidente, que nós temos uma reunião às 3. Em todo caso, serei muito breve. Já tivemos esta discussão aqui com o Governo. O objetivo deste projeto de resolução do Bloco de Esquerda é muito simples. Primeiro, garantir que os trabalhadores que tiveram, desempregados que tiveram o subsídio social de desemprego até ao final do ano e que, cujo subsídio social de desemprego terminou a 31 de dezembro, ou durante o mês de dezembro, que possam ter uma prorrogação automática desse subsídio. O Governo veio anunciar que iria reencaminhar esses trabalhadores para o apoio extraordinário aos trabalhadores. Mas nós entendemos que a prorrogação automática é um mecanismo mais célere, que pode funcionar já, mais simples e que corresponde, no fundo, à mesma preocupação que foi aqui, creio eu, reconhecida por todos. Segundo, garantir que os trabalhadores que têm subsídio de desemprego e que tiveram esse subsídio de desemprego até dezembro de 2020 possam ser também abrangidos por essa prorrogação. Porque o artigo do Orçamento de Estado que prorroga a concessão de subsídio de desemprego diz que o período de concessão de subsídio de desemprego, os períodos de concessão dos subsídios de desemprego que terminem em 2021 são excepcionalmente prorrogados por 6 meses. Ora, a interpretação que tem sido dada a este artigo é que os que terminaram no final de dezembro não terminaram em 2021 e, portanto, a estes trabalhadores não está a ser reconhecido o direito a esta prorrogação porque ela não estava prevista nessa letra da lei do orçamento. E nós entendemos que deve ser garantido a todos os trabalhadores que acabaram os subsídios de emprego em dezembro que têm acesso a esta prorrogação. Finalmente, queremos também que o apoio aos desempregados de longa duração, que implica um período de carência de 6 meses sem ter acesso a nenhum apoio social, a nenhuma prestação de desemprego para poder requerer este apoio, que seja diminuído este período. Porque isto significaria que alguém, por exemplo, que teve o subsídio de desemprego até novembro, teria que esperar até maio para poder requerer o apoio aos desempregados de longa duração. Do nosso ponto de vista, não faz sentido. Se nós reduzíssemos, por exemplo, para 3 meses, nós já poderíamos cobrir com este apoio aos desempregados de longa duração todos os que perderam de novembro para trás. Porque passou dezembro, passou janeiro e está a passar fevereiro. E, portanto, era também uma forma de simplificar o acesso aos trabalhadores que precisam deste apoio aos desempregados de longa duração. E o apelo que fazemos é que possamos, de facto, que isto possa ser aprovado. Há muitos trabalhadores desempregados, milhares de trabalhadores desempregados, que estão com muita atenção a acompanhar este debate que temos feito aqui no Parlamento. E, portanto, deixo o apelo a todos os partidos para que este projeto seja aprovado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E então, para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Nuno Sá, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e sabendo que há muitos nossos concidadãos, num momento muito difícil que todos enfrentamos, em particular aqueles que se viram atingidos pela pandemia e perderam os seus rendimentos e que nos acompanham nestes nossos trabalhos. E começando precisamente pelos nossos trabalhos, o Partido Socialista, eu próprio, admito e confesso que o Bloco de Esquerda pudesse retirar este projeto de resolução como consequência do debate e da audição que fizemos hoje da parte da Sra. Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social e da sua equipa, na medida em que deixou bem claro, em primeiro lugar, que a preocupação que o Bloco de Esquerda manifesta de que os trabalhadores atingidos pela crise da pandemia e que perderam rendimentos tenham mecanismos, prestações sociais de apoio que lhes permitam manter a sua vida, estamos todos de acordo que isso é da mais elementar justiça e que temos de dar essas respostas. E, por outro lado, concretizando, o Governo clarificou muito objetivamente, assumindo compromissos, designadamente na sequência das intervenções do Sr. Deputado José Soeiro, de que a prorrogação do subsídio social de desemprego, em contrarresposta, no acesso ao apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, que tem, inclusive, um valor mais alto e que mais beneficia o rendimento das próprias pessoas. Relativamente ao subsídio de desemprego, e é, Sr. Deputado, e foi dito isso pela Sra. Ministra, e corresponde à realidade, e eu já vou detalhar melhor em benefício do esclarecimento de todos. Também o subsídio de desemprego, a questão da prorrogação automática do subsídio de desemprego já está previsto no Orçamento de Estado para 2021 e a Sra. Ministra, com toda a humildade, e deve ser essa a atitude, reconheceu que se há alguma interpretação que não corresponde àquela que é a interpretação e à vontade do legislador, no caso do Governo, comprometeu-se, inclusive, com o Sr. Deputado, em transmitir-lhe as devidas informações, mas o Governo prevê a prorrogação automática do subsídio de desemprego no artigo 156, ou, em alternativa, que os trabalhadores recorram ao apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores. E, relativamente aos trabalhadores independentes, como o Sr. Deputado também bem sabe, e foi ainda aqui hoje de manhã discutido, aplica-se esta nova prestação social do apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores. E foi dito também pelo Governo que se quer uma continuidade para que não haja perda de rendimentos. E, portanto, o Governo, inclusive, no caso dos trabalhadores que vão agora em fevereiro preencher e submeter os formulários próprios para a candidatura aos apoios extraordinários ao rendimento, prevê-se, inclusive, em muitos casos, que tenham efeito retroativo a janeiro para que não haja nenhuma descontinuidade no rendimento dos trabalhadores que, repito, merecem a nossa solidariedade, o nosso apoio, portanto, de facto, numa situação muito, muito difícil, mas que o Governo não os abandonou, e o Sr. Deputado sabe isso, inclusive, desde a preparação e discussão do Orçamento de Estado para 2021, onde isso também foi discutido com o Bloco de Esquerda. Mas, persistindo o Bloco de Esquerda com este projeto de resolução, e eu tenho a maior simpatia pelo Sr. Deputado José Soeiro, pelo Bloco de Esquerda, e apresentou, fez aqui a sua intervenção com toda a legitimidade, com toda a candura, com toda a simpatia, mas eu, Sr. Deputado, não me leva mal que lhe diga isto, mas chegada a esta hora, e depois de todas as respostas do Governo, de ter ficado bem claro, quando muito, pode haver uma dúvida de interpretação, designadamente na questão da prorrogação extraordinária do subsídio de desemprego, entre a forma como o Bloco de Esquerda interpreta o artigo 156 do Orçamento de Estado e a vontade do Governo que corresponde à vontade de interpretação que o Bloco de Esquerda quer que seja feita, e depois da Sra. Ministra ter dito que essa orientação será dada aos serviços da Segurança Social. Chegado já à tarde dentro, e o Sr. Deputado insistir e manter este projeto de resolução, não me leva mal, mas é meramente um ato político ou partidário de campanha para quem nos assiste fora da Assembleia da República. Não me leva mal, Sr. Deputado, mas é a única razão que nós encontramos para persistir neste projeto de resolução. E então vamos esclarecer todos quantos nos escutam. O artigo 156 do Orçamento de Estado para 2001 prevê o acesso ao apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, a todos os portugueses, Sr. Deputado, aos portugueses que perderam o subsídio de desemprego, o subsídio social de desemprego, o subsídio de cessação de atividade profissional. O apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores aplica-se aos trabalhadores por conta de outrem, mas também trabalhadores independentes, membros de órgãos estatutários, trabalhadores do serviço doméstico, gerentes, trabalhadores informais e trabalhadores estagiários. Ou seja, analisando com verdade e com rigor o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, conclui-se que os trabalhadores em situação de perda de rendimentos e fragilidade económica e social que o Bloco de Esquerda quer proteger já estão abrangidos pelo apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores. O Governo já procedeu à prorrogação automática do subsídio de desemprego em 2020 e também já o fez para aqueles cujo subsídio de desemprego termina em 2021. E os beneficiários do subsídio de desemprego, do subsídio social de desemprego e os trabalhadores independentes em 2021 vão ser abrangidos e protegidos pelo apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, pelo que não é aplicável o mecanismo da prorrogação do subsídio de desemprego, da prorrogação extraordinária do subsídio social de desemprego e acesso imediato aos apoios para os trabalhadores independentes, porque já tem uma resposta, Sr. Deputado, e o Sr. Deputado sabe que o tem no apoio extraordinário criado pelo Governo e continua a negar, desculpe-me, Sr. Deputado, a realidade, a verdade dos factos que os trabalhadores vão ver. Ou seja, as pessoas que o Bloco de Esquerda quer proteger e os rendimentos aos trabalhadores que o Bloco de Esquerda quer assegurar, Sr. Deputado, já estão devidamente e com justiça social, abrangidos e garantidos pelo apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, criado e implementado pelo Governo no Orçamento de Estado de 2021. Aliás, o Bloco de Esquerda já tinha apresentado esta mesma proposta a quando da discussão do Orçamento do Estado para 2021. Pelo que esta discussão é requentada, Sr. Deputado. E eu diria que é mesmo uma discussão forçada. E é uma discussão forçada porquê? É forçada porque este projeto de resolução é uma espécie de prolongamento artificial e ruidoso de um debate que o Bloco de Esquerda sabe que não tem razão e perdeu. Este projeto de resolução não passa de um mero exercício do Bloco de Esquerda tentar julgar o prolongamento do Orçamento de Estado para 2021. Porque no tempo do desafio do Orçamento de Estado para 2021, o Bloco de Esquerda perdeu. Perdeu. E a dada altura por falta de comparência, Sr. Deputado. O Bloco de Esquerda sabe que, além de injusto, foi um erro histórico votar contra o Orçamento de Estado para 2021. Porque este Orçamento de Estado que vamos agora executar, como se vê, como o Governo ainda hoje de manhã esclareceu, representa um instrumento de resposta social à crise que enfrentamos. O Orçamento de Estado de 2021 tem medidas, como o apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, que respondem, do ponto de vista social, às necessidades de proteção e apoio social aos portugueses. O Bloco de Esquerda não desconhecia esta realidade, leu e analisou o Orçamento de Estado de 2021, mas quis, mesmo assim, votar contra. Percebe agora que essa decisão não foi compreendida pelos portugueses, Sr. Deputado, e tenta agora continuar a arranjar desculpas, a criar ruído, de que é o caso este projeto de resolução, a fazer recomendações e exigências para situações e pessoas a quem o Governo, injustamente, já tem medidas para a sua proteção. E o Bloco de Esquerda, repito, sabe muito bem disso, Sr. Deputado. Estas iniciativas do Bloco de Esquerda, desfasadas da realidade e infundadas, porquanto o Governo já acautelou, repito, as respostas de proteção social às pessoas, só servem para o Bloco de Esquerda tentar justificar o injustificável, que foi colocar-se fora do compromisso da governação do país, num momento extremamente difícil e exigente, negando o apoio a um orçamento de Estado de esquerda, a medidas de apoio social que dão respostas que o próprio Bloco de Esquerda reclama e que sabe que o Governo vai ao encontro dessas preocupações, mas não quer admitir e quer encontrar desculpas para a posição política onde se entrincheirou.
Assim, ainda falta muito para terminar a
assim,
sua intervenção.
Não, Sr. Presidente, eu peço compreensão, é tarde. Mas, repito, é para que fique, para que o debate se faça, estamos aqui para fazer o debate e corresponder...
Nós não colocámos tempo, eu por mim tenho o tempo todo, até porque...
Com respeito, agora... com respeito à vontade, e muito bem, do Bloco de Esquerda de debater esta matéria num projeto de resolução. Mas eu vou fazer um esforço de síntese, percebendo os apelos dos colegas. Assim, esta estratégia de lavar remorsos ou má consciência não serve em nada às pessoas, não resolve os problemas, cria apenas ruído, desinformação e instabilidade, e não são estes jogos de projetos de resolução descabidos que as pessoas esperam de nós. Esperam medidas e respostas concretas, justas e adequadas, e é o que o Governo está a fazer, Sr. Deputado, através, repito, do apoio extraordinário para os trabalhadores que perderam os rendimentos. Aliás, cumpre também aqui reconhecer e destacar o papel e o trabalho dos trabalhadores da Segurança Social, e os números falam por si, e hoje debatemos de manhã os apoios que foram concedidos em 2020, quer para manter o emprego, quer para o apoio àqueles que perderam o emprego. E assim, Sr. Deputado, termino e penso que depois desta manhã e já desta tarde de debate em torno desta matéria dos apoios aos trabalhadores desempregados e sem rendimentos, ficou claro o seguinte, é que vivemos momentos únicos e terríveis pela pandemia Covid-19. É preciso coragem, força e responsabilidade para enfrentarmos esta avalanche de problemas e de dificuldades. E temos de o fazer juntos e com coesão social. O Governo tem de ser corajoso e rigoroso nos recursos que afeta às medidas. E este debate também era muito importante. É pena, de facto, o tempo ser escasso e adiantado a hora, porque sejamos claros e verdadeiros, Sr. Deputado. Os recursos são escassos e finitos e as necessidades e os problemas são imensos. O Governo tem de responder ao presente sem impedir o futuro do país. Forçosamente têm de ser aplicados critérios de justiça social e diferenciação da situação de cada pessoa para se dedicar os apoios com prioridade a quem deles mais precisa. Não é a burocracia, é usar com critério os recursos de todos nós. Não é fácil, não é popular, mas é o que tem de ser feito. Obrigado pela tolerância, Sr. Presidente, e aos colegas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Sá. Agora, Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Só favor, tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou desde já pedir desculpa, porque eu muito provavelmente terei que me ausentar no final de intervir. Eu às 3 da tarde tenho uma audição a requerimento do PCP numa outra comissão e por isso vou de uma forma breve fazer algumas observações sobre o projeto de resolução em questão, que nós naturalmente não nos opomos às medidas propostas. Lembramos só algo que já dissemos também na audição regimental. A situação em que se encontram muitos trabalhadores desempregados, nomeadamente com prestações sociais por desemprego que terminaram em 2020, poderia ter ficado resolvida se tivesse sido aprovada a proposta que o PCP apresentou no Orçamento Suplementar para 2020, em que prorrogava e renovava de forma automática as prestações por desemprego, cessação de atividade profissional e demais prestações sociais. É desta proposta que estamos a falar, que nunca teria colocado este conjunto de pessoas na situação de instabilidade e de incerteza em que estão neste momento. Uma proposta que, aliás, PS e PSD votaram contra quando foi feita a sua votação no Orçamento Suplementar. Naturalmente que o PCP também não desperdiçará nenhuma oportunidade de intervir e de reforçar a proteção social daqueles que estão em situação de fragilidade, não obstante, mesmo mais de uma vez, ter apresentado várias medidas de reforço a essa prestação social. No próximo dia 18 estão agendadas, por proposta do PCP, duas apreciações parlamentares. Uma que diz respeito exatamente a medidas de emergência no âmbito do momento que atualmente vivemos. E naturalmente que não perderemos a oportunidade também nesse momento de garantir o reforço da proteção social que é necessário garantir a todos aqueles que estão neste momento numa situação de enorme fragilidade social por força naturalmente de fim de prestações sociais que, repito, poderiam ter tido a sua manutenção de forma automática com a proposta do PCP, que aliás garantia que as mesmas teriam lugar até ao fim da cessação das medidas de prevenção, contenção e mitigação e tratamento da infecção epidemiológica que estamos atualmente a viver, garantindo a sua prorrogação por todo o tempo que fosse necessário. Era isto que era preciso ter sido aprovado e foi isso que não foi garantido no Orçamento Suplementar de 2020. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada do PSD, Elka Correia, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Sobre esta matéria, dizer que, no sentido daquilo que o PSD tem vindo a dizer sobre esta matéria, que vivemos um período completamente extraordinário, um período complicado para todas as famílias, um período em que importa que os apoios efetivamente cheguem a quem mais eles precisem e de forma a que não deixe ninguém para trás. E pelo que temos podido acompanhar, e ainda hoje aqui o Grupo Parlamentar do PSD teve a oportunidade de demonstrar a sua preocupação, é que existem neste momento muitos mecanismos, muitos apoios, que por falta de conhecimento, por falta de muitas das vezes de divulgação também dos mesmos, acontece que as pessoas nem sabem que eles existem, muitas das vezes nem se candidatam a eles, e quando se candidatam recorrem a vários e não sabem qual deles é que realmente se vai enquadrar na sua situação particular. Dizer que o grupo parlamentar do PSD já manifestou estas suas preocupações, nomeadamente no âmbito da discussão do Orçamento de Estado para 2021. Fizemos propostas concretas relativamente a esta matéria, que vemos enquadradas no âmbito do Orçamento de Estado que está em vigor. Agora importa que realmente estas medidas, e que foram medidas que nós tentamos dar os contributos para que realmente chegasse efetivamente a todas as pessoas, porque haviam situações que não estavam no orçamento, no esboço do orçamento inicial, não estavam contempladas, tivemos essa preocupação. Neste momento, o que importa aqui é que realmente, aquilo que a senhora ministra hoje disse na nossa audição longa neste Parlamento, é que realmente estas medidas cheguem ao terreno, efetivamente, e que sejam as respostas dadas às pessoas que efetivamente delas necessitam, e de forma célere. É isso que acho que é aqui é importante que fique frisado, e que realmente o PSD a este nível não mudou a sua posição. Realmente aqui é reafirmar aquilo que temos vindo a dizer sobre esta matéria. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. E agora, para encerrar o ponto, o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer as várias intervenções que foram feitas sobre esta proposta do Bloco de Esquerda. Queria dizer-lhe, Sr. Deputado Nuno Sá, que há muito tempo que não ouvia uma intervenção tão constrangedora de tanta falta de noção, tanta desinformação. Foi embaraçoso, provocou de facto vergonha alheia ouvir aquilo que disse. Sobretudo foi um insulto às mais de 4 mil trabalhadores desempregados que estão desde o início de janeiro sem proteção social, sem receber nada. São mais de 4 mil desempregados que entregaram uma petição neste Parlamento e entregaram também ao Governo. Estas pessoas sabem que estão desprotegidas, sabem que respostas é que lhes deram a Segurança Social. E portanto, Sr. Deputado, é um pouco embaraçoso mesmo, e foi ofensivo o modo como se dirigiu a esta reivindicação destes desempregados. Aliás, há centenas de desempregados e desempregadas que nos estão a ouvir e que certamente terão sentido o mesmo que eu. Como é possível, para tantas milhares de pessoas que estão sem proteção e que sabem o que lhes foi dito pela Segurança Social, como é possível uma intervenção como a sua? Disse, aliás, coisas que mostram bastante desconhecimento. Por exemplo, o Sr. Deputado disse assim: o novo apoio extraordinário até tem um valor maior do que o subsídio social de desemprego. E disse isso, está registado. E agora diz, é verdade. Então, Sr. Deputado, uma curiosidade, porquê é que a Segurança Social ontem enviou aos trabalhadores que estão nesta situação uma informação, que aliás resulta das instruções de última hora que teve do Governo, mas uma informação a dizer o seguinte: os trabalhadores vão passar a ter acesso ao apoio extraordinário para o rendimento dos trabalhadores numa condição especial. Qual é a condição especial? É que se vai manter o valor do subsídio social de desemprego. Que se pode manter o valor do subsídio social de desemprego. Se fosse mais alto, perguntar-se-ia: então, porquê é que a Segurança Social está a dizer que podem manter o valor? Precisamente, Sr. Deputado, porque ao contrário do que disse, o que mostra bastante ignorância e a pena, é que, ao contrário do subsídio social de desemprego, que tem um valor fixo, o apoio extraordinário tem um valor diferencial. Ou seja, basta uma pessoa, como é o caso de várias das peticionárias, temos o caso da Liliana, que foi apresentado no Jornal de Notícias, por exemplo, não sei se o deputado teve a oportunidade de ler os jornais sobre esta matéria, mas basta uma desempregada que estivesse, por exemplo, com o subsídio social de desemprego e que passasse para o apoio extraordinário nas condições que estão definidas, que a pensão de alimentos lhe era descontada ao valor previsto do apoio extraordinário, ficava com um valor inferior ao do subsídio social de desemprego. E por isso é que a Segurança Social até pôs esse alerta. Poderão vir a manter o valor, porque de facto o valor do apoio extraordinário era em muitos casos menor do que o do subsídio social de desemprego. Além disso, o apoio extraordinário para os desempregados de longa duração prevê um período de 6 meses
sem receber qualquer prestação, para as pessoas poderem ter acesso a essa prestação. E é importante diminuir esse período, porque não faz sentido nesta fase dizer-se às pessoas que ficam 6 meses sem terem esse apoio. Sobre o orçamento, eu não vou retomar o debate orçamental, mas é verdade, quero dizer que é verdade uma coisa que o Sr. Deputado disse. Nós já, quando foi a discussão do orçamento, tínhamos previsto que ia haver pessoas numa situação de grande dificuldade e em situação de desproteção. Por isso é que nós não podíamos acompanhar um orçamento que falhava às pessoas, como se está a ver. Há trabalhadores, por exemplo, que em 2020 tinham apoio e que não vão ter em 2021 por causa da condição de recursos deste apoio extraordinário. Há trabalhadores independentes que, se passaram a morar na casa dos pais, não tinham condição de recursos para o apoio aos trabalhadores independentes, passarão a ter com este novo apoio e vão perder. Aliás, já lhes foi dada essa informação. Se este projeto fosse tão descabido, senhor deputado, Se tudo estivesse contemplado no orçamento, então talvez partidos com quem o Partido Socialista aprovou esse orçamento não tivessem vindo aqui dizer que estão de acordo, que vão acompanhar este projeto, porque reconhecem que há lacunas a que este projeto responde. Nós pretendemos com este projeto responder a estas lacunas. E é por isso, não é o Bloco de Esquerda só que diz, até partidos com quem o Partido Socialista aprovou o orçamento reconhecem que estas lacunas estão no orçamento e vão votar favoravelmente este projeto. Aliás, os Verdes até apresentaram, creio que ontem, um projeto semelhante ao do Bloco de Esquerda. O PCP acabou de anunciar que no dia 18, na apreciação parlamentar, também ia apresentar medidas para os desempregados desprotegidos. Ou seja, há muitos desempregados desprotegidos e este orçamento desprotegeu as pessoas. O Governo hoje veio anunciar medidas que poderá vir a tomar para encaminhar estes desempregados para o apoio extraordinário. É bom, nós queremos é que sejam encontradas soluções para as pessoas. Isso é o que nos interessa, não é estar a refazer os debates que o Sr. Deputado aqui trouxe. O que nos interessa é que sejam encontradas soluções para as pessoas, que sejam encontradas soluções de proteção que não deixem ninguém para trás, que os trabalhadores que tiveram os subsídios a terminar em dezembro possam ter a prorrogação desses subsídios, pelo menos por mais 6 meses, mas quem sabe até depois poderá ser necessário prolongar, porque não sabemos como é que vai evoluir a pandemia, e são essas soluções concretas, e apenas essas, que estão aqui em discussão. E por isso, certamente, os desempregados e as desempregadas sabem do que é que nós falamos, compreendem o que é que está em causa e creio que os partidos que conhecem esses problemas também acompanharão este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, damos por terminada a nossa maratona de reuniões de hoje. Obrigado.